Falando, seu presidente, de forma mais detida sobre o nosso país, o que a história demonstra é que existe quase um sinônimo entre momentos de crise sistêmica internacional e abertura de oportunidades ao nosso desenvolvimento. Se a crise capitalista de 1929 abriu possibilidades à vitória do projeto industrializante de 1930, a presente crise nos dá e poderá nos dar ainda mais a chance de avançar em nosso desenvolvimento e mesmo na integração solidária da nossa querida América do Sul, América Latina. Mas o Brasil precisa ir além dos limites aparentes. Nosso crescimento econômico precisa ser mais robusto, menos contido. Existe, sim, a clara determinação de nosso governo em superar impasses que travam o nosso desenvolvimento. A queda continuada da taxa de juros e as recentes medidas setoriais de proteção à nossa indústria são bem-vindas e devem ser saudadas. Mas as transformações no campo macroeconômico necessitam e devem ser aceleradas. É inadmissível e mesmo inexplicável cientificamente o fato de um país com uma constelação quase incalculável de recursos naturais ainda ser o país onde se praticam as maiores taxas de juros do mundo. Temos um entendimento de que precisamos dar condições para que a produção industrial em nosso país seja cada dia maior. Infelizmente, como reflexo da crise econômica, nós em 2011 não alcançamos o crescimento econômico, tampouco o crescimento industrial alcançado no ano de 2010. E isso que tínhamos saído daquela crise aguda do capitalismo vivida no final de 2008, início de 2009. Foi um crescimento mais contido o ano passado e nós temos o entendimento que o governo precisa, este ano de 2012, redobrar e colocar todas as suas atenções para que o Brasil possa ter uma produção industrial mais robusta, uma produção industrial mais significativa. E eu penso que é essa a orientação que está tendo o governo. Eu aqui quero falar um pouco como exemplo do Ministério da Ciência e Tecnologia, que até pouco tempo se chamava Ministério de Ciência e Tecnologia e teve sua nomenclatura modificada porque acrescentou-se à terminologia ciência e tecnologia à inovação também. Porque um país hoje tem a possibilidade de vislumbrar um desenvolvimento sólido, um desenvolvimento consolidado a partir do momento em que investe em recursos humanos e que investe em inovação. Isso vale para qualquer nação do mundo, mas principalmente para o Brasil, porque, repito, nós temos uma incalculável ainda riqueza natural. Temos recursos naturais dos quais os quais são indispensáveis não só para a sobrevivência humana, mas também para o desenvolvimento humano. 60% do território brasileiro é ocupado pela Amazônia. A Amazônia, todos sabem, é a maior reserva natural do planeta, a maior reserva, a maior biodiversidade do planeta. Nós temos as maiores e mais diversas espécies animais e também de flora. E grande parte desses recursos naturais, quando pesquisados, quando estudados, se transformam em recursos fundamentais à vida da pessoa. Além da reserva dessa grande riqueza natural, dessa reserva e diversidade biológica, nós detemos também na Amazônia a maior reserva de água doce de superfície do planeta. E há quem diga, presidente, que a água possivelmente será uma das razões dos próximos e eminentes conflitos no planeta. É exatamente o Brasil que detém a maior quantidade de água doce de superfície do planeta. O Rio Amazonas é provadamente hoje já reconhecidamente o maior e o mais caudaloso rio do planeta. Além disso, da diversidade biológica, da potencialidade da reserva de água potável, Também a Amazônia tem uma grande reserva mineral. Alguns dias, semana passada, senador Requião, a Petrobras comunicou, anunciou, publicizou o fato de ter obtido sucesso na exploração de mais um poço de petróleo e gás natural na Amazônia. No vale, na região do Rio Solimões, mais um poço foi descoberto pela Petrobras. Além do petróleo, nós temos o nióbio no Alto Rio Negro, nós temos a silvinita nos arredores de Manaus, que eu tenho repetido dessa tribuna, nossa bancada e eu particularmente desenvolvemos uma grande campanha para que o Brasil explore a silvinita, minério através do qual se extrai o potássio que é um elemento fundamental, um elemento indispensável para a produção no setor primário, para a agricultura, para a correção da terra, senhor presidente. E quando falo em potássio, quando falo em silvinita, falo em economia também, porque, afinal de contas, a dependência do Brasil pelo potássio importado, pelo potássio produzido fora do Brasil, faz com que a balança comercial tenha resultado também não muito positivo. Do contrário, se estivéssemos explorando esse minério e produzindo aqui, não apenas resolveríamos nossos problemas internos, mas a reserva é tão grande que nós poderíamos também estar exportando esse insumo químico de tanto valor econômico no mundo inteiro, senhor presidente. Então, penso que o Brasil precisa estar preparado, e aqui nós temos entre nós o senador Requião, que é um crítico, mas um crítico muito ciente da política econômica brasileira, que vem mudando. Entretanto, como ele, também penso que mudando a passos muito vagarosos, a passos muito lentos. Não pode. O Brasil é um grande país em tamanho, é o primeiro na questão ambiental, em decorrência das florestas que possuem, da sua riqueza natural, mas nós não podemos continuar sendo o primeiro país que pratica as mais elevadas taxas de juros do planeta. Não por uma questão qualquer, não, porque isso faz com que a economia seja contida, com que o desenvolvimento nacional seja contido. E nós precisamos, o Brasil precisa, o Brasil de mais de 190 milhões de pessoas precisa muito que a sua economia se desenvolva, que a sua economia cresça, para que assim possa ter os recursos necessários ao investimento na qualidade de vida das pessoas, na moradia, no saneamento básico, na saúde, na educação. A questão econômica é o início, é o centro de absolutamente tudo. Sem uma economia azeitada, em plenas condições de desenvolvimento, não adianta lutarmos para que os policiais tenham um salário melhor, para que a educação receba mais recursos, para que a saúde, da mesma forma, também receba mais recursos. Então, tratar de economia é tratar, sim, das questões sociais da nossa gente e do nosso povo. E é isso, senhor presidente, que eu quero dizer, que o discurso da necessidade de contingenciamento de gastos e equilíbrio fiscal devem atingir o conjunto do orçamento e não apenas os gastos de custeio. Isso significa ser intolerável que quase a metade do nosso orçamento seja carimbado para o pagamento de juros, amortizações, custos de renegociação de nossa dívida, da dívida pública brasileira e, principalmente, da dívida interna. Esse repasse de dinheiro do povo ao sistema financeiro deve deixar de ser naturalizado. Deve ser motivado de debates no seio da sociedade real, deve ser motivo de debates no seio da sociedade a real serventia desses recursos a um sistema incapaz de produzir uma única agulha. Ser ousado significa mobilizar as ferramentas básicas do planejamento econômico, não em prol de cálculos em torno de onde e como o orçamento deverá ser cortado. O planejamento deve servir para fins mais nobres, entre eles o de aumento de nossa capacidade de intervenção financeira, estatal e privada, sobre os imensos gargalos infraestruturais do nosso país. Um crescimento econômico pautado unicamente pelo consumo é insustentável no médio prazo. O momento é de alavancar a relação investimentos-PIB, ou seja, aumentar os investimentos no Brasil, para que hoje deve estar na casa dos 18%, e nós temos um entendimento que deva chegar, num curto espaço de tempo, numa relação ao PIB na ordem de 25%. De acordo com estudos de economistas, com estudos do próprio IPEA, que é vinculado ao governo federal, 25% do PIB é o mínimo que o Brasil deveria estar investindo para que pudesse alcançar um patamar equilibrado, um patamar consolidado de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das pessoas. E eu já estou concluindo, senhor presidente. Um mundo que deve crescer menos, e a gente vive e sabemos que o mundo, em decorrência da crise econômica, da crise capitalista, deverá crescer menos em 2012. E isso significa pressão menor sobre a inflação doméstica. Trata-se de uma oportunidade de ouro para, enfim, colocarmos essa nossa taxa de câmbio em seu devido lugar. Uma taxa de câmbio que premie a produção, que premie nossas exportações e proteja nosso arsenal produtivo de importações predatórias. Acima de ideologias em torno do livre mercado, está o interesse nacional, o interesse das nossas indústrias e o bem-estar dos trabalhadores. Os desafios, senhor presidente, eu já concluo, são imensos. O mundo é complexo. Ousadia é algo que deve ir além das palavras e do sentimento. Nosso país precisa caminhar para frente. Isso já está acontecendo, mas precisamos ser mais rápidos, mais calculistas. O crescimento precisa ser mais robusto e o planejamento deve ser alçado a um novo patamar como mecanismo de governança. O mundo espera muito mais do Brasil, mas não só o mundo. O povo brasileiro espera muito mais de seu país e do governo da presidenta Dilma. Por isso, penso que o superávit deveria não repetir o patamar do ano passado, porque, repetindo, não alcançaremos a taxa necessária mínima, repito, ao desenvolvimento mais sólido do nosso país, que deve ser de 25%, no mínimo, do PIB brasileiro. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhor.